Para aqueles que imaginam, a CPI nada resultou, nenhum benefício ofereceu. Quero ler o relatório que solicitei da Receita Federal no último dia 15 de abril sobre os desdobramentos da CPI do futebol. Diz aqui num dos parágrafos: foram realizados 40 procedimentos fiscais em decorrência da CPI do futebol, sendo 24 procedimentos de fiscalização e 16 procedimentos de diligência, cujo resultado alcançou o montante de R$ 129.400.386,04. Portanto, esses recursos voltaram para os cofres da União. São recursos oriundos de crime contra o sistema tributário nacional praticados por clubes, dirigentes, empresários de jogadores, até técnicos de futebol e jogadores de futebol, que foram alcançados pela investigação desta CPI. Portanto, são mais de 129 milhões de reais que esta CPI ofereceu de ganho para o povo brasileiro. E para aqueles que diziam, só gastam, essa CPI custou o quê? Cerca de 100 mil reais de despesas. E resultou só aqui mais de 129 milhões de reais. Portanto, é preciso que respeitem esta instituição. É preciso que valorizem a Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem aqui se expõe e enfrenta os poderosos da corrupção, preside uma Comissão Parlamentar de Inquérito ou dela participa, como participou neste caso como relator o senador, ex-senador Geraldo Althoff, com muito brilhantismo e competência e coragem. Essas pessoas não podem ser submetidas ao achincalhe daqueles que dizem que são pizzaiolos a produzir pizzas no Congresso Nacional, porque isto não é verdade. Isto não é verdade. E vamos rapidamente a uma parte do relatório que solicitei ao Banco Central do Brasil sobre as providências adotadas por esta instituição como decorrência das denúncias da CPI do futebol. Eu resumo. Possibilidades em algum caso que se levantassem indícios de ocorrência de ilícitos cambiais nas transações, uma vez que as operações em moeda estrangeira não foram conduzidas em bancos autorizados a operar em câmbio no país, contrariando o disposto no artigo 1º do Decreto 23.258/33. Os indícios de ocorrência, as recomendações do Banco Central foram dirigidas ao Ministério Público Federal. Os indícios da ocorrência de crime previsto no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 7.492, de 86, nas operações de empréstimo contratadas pelo senhor Ricardo Terra Teixeira, bem como os indícios de crime previsto no artigo 11 da Lei nº 7.429, praticado pelo senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, foram comunicados por esse Banco Central ao Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal adotou as providências e denunciou. As ações tramitam no Poder Judiciário, na Justiça Federal, algumas delas paralisadas. Em relação a esta questão criminal, as providências foram adotadas com eficácia, desde a CPI, passando pelo Banco Central, pela Receita Federal, até o Ministério Público Federal. A lentidão dos procedimentos fica por conta do Poder Judiciário. O Banco Central relata que, como decorrência das solicitações da CPI, várias multas foram aplicadas. Eu vou ler algumas. Vasco da Gama, apurada a falta de comprovação da regular negociação em estabelecimento autorizado a operar em câmbio de moeda estrangeira decorrente da transação envolvendo passe de atletas. Aplicada a multa equivalente a $1.350.000. Flamengo, aplicada a multa equivalente em moeda nacional a $13.100.000. Fluminense, aplicada a multa equivalente em moeda nacional a $420.000. Corinthians, aplicada a multa equivalente em moeda nacional a R$ 41.086.408.80 de ienes. Português Desportos, aplicada multa equivalente a $957.742. Atlético Paranaense, aplicada multa equivalente em moeda nacional a $71.500. Portanto, são alguns dos clubes que foram penalizados com multas em razão de transações celebradas de forma irregular com a negociação de atletas de futebol profissional com clubes do exterior. Mas a verdade é que, em relação a esta CPI, outros fatos relevantes foram suscitados, promovendo uma mudança no conceito de gestão do desporto nacional, fazendo com que dirigentes fossem derrotados e não mais exercessem funções de gestão em clubes e federações. Foram vários, eu vou evitar citar nomes. Tivemos ações que derrubaram dirigentes de federações e prosseguem, sob o ponto de vista das penalidades que devem ser aplicadas. E não cabe à CPI agilizar esses procedimentos. São próprios do processo penal. E existem os expedientes conhecidos por todos nós, que possibilitam protelações intermináveis. Mas esta CPI produziu uma nova legislação, uma legislação de responsabilidade do desporto do país, que proporcionou maior transparência, exigindo auditorias externas e publicação de balanços. É por isso que hoje os brasileiros conhecem o endividamento dos clubes do país. O Ministério Público pode ser convocado para responsabilizar dirigentes do futebol, fato que não ocorria antes desta CPI. Os dirigentes estavam acima do bem e do mal. A legislação não os alcançava. Arrebentavam os cofres dos clubes e das federações e caminhavam livremente sem responder pelos estragos que praticaram. Agora não é mais assim. Há responsabilização civil e criminal. E os dirigentes do desporto nacional respondem com o seu próprio patrimônio pelos eventuais prejuízos que proporcionarem aos clubes e entidades que dirigem. O endividamento exorbitante, por exemplo, a má gestão financeira, a punibilidade para essa atuação, muitas vezes desastrada, de dirigentes até esta CPI impunes na administração do futebol brasileiro. O Estatuto do Torcedor nasceu também desta CPI, que constituiu o grupo de trabalho, que, conjuntamente com o Ministério do Esporte, passou a elaborar esse documento que resultou no Estatuto do Torcedor. Enfim, recentemente promovemos alterações nesta legislação do desporto. Muita coisa mudou, mudou o conceito de gestão. Há, de certa forma, maior correção na aplicação dos recursos dos nossos clubes, mas ainda há muito a fazer. Eu vou conceder a parte ao senador Ataídes, mas sempre lembrando que nós voltamos a esse assunto exatamente para prestar contas dos resultados de uma comissão parlamentar de inquérito, porque nesta hora nós estamos reivindicando a instalação de uma CPI que eu considero da maior importância. Se o futebol mundial movimenta 200 bilhões de dólares por ano, e o futebol brasileiro movimenta também valores expressivos, devemos nos preocupar, sim, com esta movimentação que gera emprego, renda, receita pública, desenvolvimento econômico. Mas não podemos ignorar o drama que vivem os brasileiros sem assistência médico-hospitalar. Especialmente as camadas mais empobrecidas da população, submetidas a uma situação de humilhação exatamente no momento mais difícil da doença que acomete um dos seus familiares. E eu concedo a Vossa Excelência, senadora Ataídes, uma parte com satisfação.
Muito obrigado. Meu ilustre senador Álvaro, quero parabenizá-lo por essa forma sempre equânime e insofismável, forma clara, com que a Vossa Excelência sempre tem ido a essa tribuna e tem feito as suas colocações nos seus discursos. Belíssimos discursos. Quero parabenizá-lo. E, senador Álvaro, a nossa saúde nessa última década, ela está realmente na UTI. É lamentável. É lamentável porque o povo sabe disso. Enquanto a gente percebe que bilhões e bilhões e bilhões estão sendo transferidos, estão sendo desviados, e etc. Enfim, crianças e crianças, idosos, estão morrendo nas filas. Nem acesso aos leitos eles os têm. Essa última reportagem que nós vimos essa semana são de grandes cidades, das nossas grandes capitais. Eu que sou do interior do nosso país, lá do nosso querido Tocantins, o senhor precisa ver, senador, como são os nossos hospitais e como se encontra o nosso povo. E quero dizer, finalmente, o seguinte. Essas obras inacabadas que o senhor colocou, que eu estou buscando informações, só para mim ver o tamanho da monta em termos financeiro, mas imagino eu que seja algo muito acima de trilhão. Eu fico imaginando esse trilhão, ou esses trilhões, hoje, levado para a nossa saúde pública. Quantas vidas poderiam ser recuperadas? Isso deixa a gente extremamente indignado. E às vezes eu me sinto aqui, eu que acabei de chegar nessa casa, às vezes eu me sinto impotente diante de um quadro tão caótico como esse da nossa saúde pública. Eu fico, às vezes, sem palavra diante de tal situação. Muito obrigado, meu presidente.
Eu que agradeço, senadora Ataídes.
Meu senador.
Certamente, se realizássemos esta CPI da saúde, revelaríamos desvios incríveis. Mas o mais importante do que a revelação do desvio seria a apresentação de uma proposta competente que pudesse atender às expectativas da população de ter o acesso a um serviço de saúde pública de qualidade. Enfim, nós vamos continuar esta luta a favor da instalação de uma CPI para iniciarmos um grande debate. Eu repito, deveria ser o debate da década. Os Estados Unidos realizou recentemente um grande debate e adotou um novo modelo de prestação de serviços na área de saúde ao povo norte-americano. O Brasil está necessitando dessa providência. Estabelecemos aqui o cenário para um grande debate nacional, a fim de que possamos oferecer resposta às expectativas do povo brasileiro em relação à saúde pública, que deveria ser a suprema lei. Muito obrigado, senhor.